Alô, bom dia. Nós estamos começando mais um programa em Tom de Conversa. E o programa de hoje nós vamos ter uma entrevista, um bate-papo, na verdade, com o professor Álvaro de Carvalho, que é atualmente diretor de controle externo, obras e serviços do Tribunal de Contas. Mas a gente vai falar muito pouco sobre essa questão da diretoria dele. Nós vamos falar mais sobre Álvaro. Quem é Álvaro? Quem é o professor Álvaro? Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta para falar sobre isso.
Calma, você não vai perder o horário. O despertador é apenas para anunciar que sempre é hora de combater a dengue. Esse som marca o começo de mais uma campanha muito importante. Tão importante que várias rádios estão falando sobre isso nesse momento. Sempre é hora de combater a dengue. E essa é uma luta que não se vence sozinho. Mobilize seus vizinhos, fale com sua família, cuide da sua casa. Juntos somos mais fortes que a dengue. Ministério da Saúde, Governo Federal.
TCE é sustentável. Adote essa ideia. Use pilhas recarregáveis. Assim você evita poluir o meio ambiente e gasta menos. Descarte as pilhas em locais apropriados de coleta e não no lixo comum. Leve as baterias usadas de celulares para as revendedoras. Elas não devem ser jogadas no lixo comum, pois contém metais pesados altamente tóxicos para a saúde humana e o meio ambiente.
Os agrotóxicos são produtos utilizados para o controle de pragas e doenças nas plantas. Não permita que crianças apliquem inseticidas ou brinquem com embalagens vazias de venenos. Guarde os inseticidas longe dos alimentos. Para orientações, ligue CIAT, Centro de Informação e Assistência Toxicológica, 0800-7226-0001. 24 horas, todos os dias.
Olá, estamos de volta com o programa Em Tom de Conversa. Hoje, conversar com o professor Álvaro de Carvalho, Antônio Álvaro de Carvalho, que é diretor de controle externo aqui do Tribunal de Contas. Bom dia, professor.
Bom dia, Francis.
Prazer ter o senhor aqui conosco, viu, professor?
Prazer é tudo meu.
Professor, veja bem, o nosso programa aqui, na verdade, a gente não vai estar muito preocupado com a sua diretoria, a diretoria de controle externo, onde o senhor está desenvolvendo, graças a Deus, um bom trabalho. Nós queremos saber um pouco mais de quem é o menino Álvaro. Vamos começar por aí. Quem é o menino Álvaro? Onde nasceu o menino Álvaro? O que fez na infância? Por favor.
Bom, o garoto Antônio Álvaro Carvalho nasceu em Aracaju, na rua de Propiá ali, no trecho do parque.
Ah, então viveu bons tempos.
Nasci ali, mas me criei em Salgado. Minha mãe casou, Helena Celina Garcês Carvalho, o Carvalho do meu pai, oriundo de Salgado. E aí, fomos morar em Salgado. Minha mãe era funcionária pública do Palácio. E meu pai, na época, era polícia fiscal. Fiscal de renda.
É o que hoje é o fiscal de rendas, né?
Hoje é o auditor.
O auditor tinha uma outra denominação, né?
É, exatamente. É. Então, lá tive minha primeira infância, e interessante a marcar aqui o seguinte, que eu não tive primário. Eu fiz o primário todo em minha residência com minha mãe.
Que era professora?
Não era professora.
Não era professora. Ela ensinou...
Ela tinha normal, era bastante intelectual para a época, né? E vivia no palácio, que era secretária de gabinete do governador. Então ela tinha boa formação na graduação, fez normal, que naquela época era o...
É porque as meninas daquela época faziam escola normal, isso era muito comum, não era?
Exatamente. Então eu tive o privilégio de minha professora primária ter sido minha mãe.
Realmente. Agora, apanhava quando errava, professor?
Não apanhava.
Era um bom aluno?
Não, porque não tinha hora certa da aula, entendeu? Era quando ela dizia, agora, pronto, podia ser de manhã, de tarde, de noite, qualquer hora.
E fez exame para o ginásio?
Não, aí, veja bem, teríamos que fazer o ginásio. Eu vim fazer um teste, naquela época chamava exame de admissão. eu vim fazer um teste no Jackson Figueiredo.
Sim.
E aí entrei no terceiro ano primário.
Sim.
Fiz umas provas, né? Redação na época, chamava dissertação, conta de dividir de quatro letras, e, enfim, noções interessantes, noções de francês, tinha que saber conjugar um verbo, pelo menos. Então, aí eu consegui entrar no terceiro ano, e meu pai não quis que eu ficasse na casa do meu avô, que era na Rua do Lagarto, meu avô Álvaro Garcês. Ele preferiu que me internar. Então eu fui interno aos 9 anos.
Professor Benedito. Idade,
com o professor Benedito e Judite.
Era uma dupla.
Judite, é. Então lá eu fiquei até a quarta série ginasial. Fiz o exame e entrei no colégio estadual. Mas não fiquei mais no colégio estadual. Não fiz os términos científicos, já foi em Belo Horizonte.
Sim.
Que aí me mudei para Belo Horizonte.
Mas mudou só ou sua família foi para Belo Horizonte?
Fui só.
Foi só.
Meu pai era, na época era político, etc. E orientado por minha mãe, tinha um irmão dele que tinha formado em Ouro Preto.
Sei.
Nicanor Carvalho. E eu estimulei e fui embora.
Para Belo Horizonte.
Pra Belo Horizonte, né? Garoto. E lá tive o prazer de morar numa mesma república, na época, com o atual presidente Carlos Pina. Nós moramos numa mesma república, na Rua Gonçalves Dias, na Serra.
E a amizade começou lá, então?
Não, começou no Jacos.
Ah, então vocês foram colega de Jacos
também? Foram colega de turma dentro do Jacos, no colégio Jacos. Eu era na mesma sala que ele.
Sim.
Né? E nós tivemos prazer de fazer amizade aí. E daí eu fui para Belo Horizonte, fiz o científico.
Sim.
O Carlos Pina também fez o científico lá. Eu voltei para Caju, né? Tentei fazer vestibular lá, não consegui êxito, engenharia, etc. Voltei para Caju e na época me arranjaram um emprego no IPS. Né? Mas como eu já estava com a cabeça fora, né?
Sei.
E minha mãe tinha uma cabeça relativamente boa, me convenceu a não ser funcionário público do Estado.
Sei.
Que era um emprego bom. Que eu fosse embora para me formar. Então, o destino é assim, não é? Eu deixei o emprego, era na época do Dr. Lourival Batista, criou até um problema familiar, porque todos meus parentes queriam que eu continuasse no emprego, que era um emprego muito bom, e eu era responsável pelo sistema de empréstimo do IPS.
Sim.
Mas eu, influenciado por minha mãe, que ela dizia, não fique aqui porque você não vai progredir. E vai ter que ficar a vida inteira votando em fulano e elogiando Beltrano.
Ela tinha uma visão fantástica para a época,
né, professor? Para a época. E por isso ela era considerada doente mental, né? Infelizmente. Mas foi uma doença.
Essa mulher é doida, como é que deixa esse menino ir embora?
Não, ela não.
O povo dizendo.
O povo dizendo como é que a mãe orienta um filho desse jeito. E por coincidência, como eu já conhecia Carlos Pina, depois desse pequeno conflito aí familiar, eu deixei o emprego realmente do IPS. E andando ali pela praça, camerindo ali, pensando o que é que ia fazer da vida. Encontro andando Carlos Pina, repara como é que são as coisas, né? Ei, rapaz, onde é que você anda? Ele, não, tô aqui, tá morando aonde? Ele disse, tô morando em Brasília. Eu digo, rapaz, me dê uma carona. Você me dá uma carona? Ele, tô, você quer ir pra lá? Eu digo, vambora, pô. Se você é maluco, rapaz, deixou o emprego, até não, vambora. Ah, vamos que eu lhe arranjo um lugar onde dormir. Então, meu amigo, fui-me embora com ele, peguei uma carona e fiquei lá com ele. Eu, ele e um parente meu também, chamado Décio.
Sei.
Décio Garcês.
Décinho, né, Décinho?
Décinho, que foi diretor da Codiz.
É um que anos. É casado com a irmã de Murilo Balince?
É, que foi diretor da Codiz, sei, muitos anos.
Décinho.
E lá morei com eles 6 meses, por benefício deles, né? E aí arrumei minha vida. Fui ser corretor, na época do GBOX, eram as corretoras.
Era do exército, era uma instituição do exército.
Do exército. E aí fui vender seguro, etc, etc. Aí montei uma república lá em Brasília mesmo. E tive o prazer de passar no vestibular da UNB.
Muito bom.
Passei no vestibular e aí fiz minha graduação todinha na UNB.
Em engenharia?
Fiz engenharia e depois, como lá na UNB o sistema era de crédito, você ia fazendo a disciplina e creditando, e depois requisitava o diploma.
Sim.
Então eu fiz 80% do curso de engenharia. Como administração, o curso era mais rápido, o número de crédito, me formei logo e eu precisava ganhar dinheiro.
É claro.
Queria emprego. E aí deixei.
Tinha que estar qualificado, né?
É, deixei. E aí adorei o curso de administração, que na época não existia. Foi um dos primeiros formados aqui em Sergipe, fui eu. E nesse período que eu passei na UNB, eu fiz um concurso aqui no Condese, na época, e ganhei uma bolsa de estudos. E aí tive que, depois de formado, vim para Aracaju para pagar a bolsa.
Certo.
Sob pena de ter que pagar
o que recebi. Porque na verdade se fazia o seguinte: você vai receber o crédito, mas você vai ter que encontrar uma maneira de pagar. Para pagar também trabalho, por exemplo. Foi o seu caso?
Foi meu caso. Eu voltei formado em 75. E é interessante, porque na época as profissões que tinham valor eram contador, economista, engenheiro, médico.
E advogado, né?
Advogado. E padre.
Padre.
Né?
É.
Então eram essas profissões. Quando eu cheguei aqui com o título de administrador em administração pública e privada, o Condese mandou meu currículo para a Energipe, mandou meu currículo para o DESO, mandou meu currículo para o DR, mas nenhum deles aceitou.
Sim.
Porque só aceitava quem era formado em economia.
O administrador não tinha espaço.
Nada, nem contador. Certo? E eu estava com uma visão bem diferente.
Isso.
De serviço público, etc, etc. O que é que fiz? Como eu tinha estagiado em Brasília, na Cotelb, empresa de companhia telefônica,
sim,
e durante minha fase de estágio eu tive o prazer de montar a Telebrás.
Sim.
Como estagiário, montamos a Telebrás, rearrumamos o Correio. Então eu já vim para aqui, mesmo formado, já com experiência em gerência de administração.
É porque quando o senhor fala rearrumamos o Correio, a expressão correta eu acho que é essa mesmo, porque era uma época em que o Correio estava numa situação complicada, né? Praticamente não existia, teve que fazer uma nova empresa, a verdade é essa.
Não, se você quiser algum fato pitoresco, eu vivenciei isso, e quem comandava o Correio era um, eu não lembro o nome dele, era um capitão, naquela época existia muito nas empresas de economia mista, sempre tinha gente do exército.
Era, exatamente, né? Geralmente um oficial,
oficial
da reserva, o oficial da ativa, mas era um oficial.
No Correio, era um sergipano de instância, não recordo o nome dele. Contratou a UNB para fazer um diagnóstico e dar uma reorganização do Correio. E eu tive o prazer de participar disso.
Dessa equipe.
Que era um aluno relativamente bom, considerado, porque eu fazia engenharia, então matemática eu manjava muito, e a turma me respeitava, enfim, fui representante estudantil, essas coisas, que é outra história aí. Aí o que que aconteceu? Fizemos o diagnóstico no Correio, como eu morei em Salgado, na minha infância, eu conhecia mais ou menos, diagnosticamos uma coisa no Brasil todo, que eu voltava para Salgado, né? E tive um exemplo dentro de casa. O melhor emprego do interior era o Correio.
Correio, exatamente.
Então, meu avô colocou um tio meu, chamado tio João, que não tinha muito juiz, não. Ele era considerado meio doido. Então, ele era o carteiro, olha. Então, quando a gente diagnosticou no Brasil inteiro, todo município era filho ou parente de político.
De político.
Então, chegamos a uma conclusão na época. Hoje não faria isso, não.
Viu? Sim. Hoje tem mais juiz, né?
Não tem poder hoje.
Tem poder.
O que é que chegou à conclusão? Vamos fazer, treinar nacionalmente esse povo todo. Não tinha condições. Você vai treinar, eu pensava no meu tio João.
Sim.
Meu tio João vai ser treinado pra quê? Às vezes ele jogava no rio as cartas.
Quando
tava zoado, não vou entregar esta porra, não, jogava. Eu digo, como o tio João deve ter...
Tá cheio. João não era o único.
Não era, no Brasil todo, como é que eu vou treinar esse povo?
É.
Aí, voltava pra discutir Teve um professor meu que tinha chegado da professora Socorro, da Inglaterra, com as novas teorias, etc. Aí disse, só tem uma saída, coronel, que era o coronel presidente do Correio. E a palavra na época era fazer reengenharia, né? Sim. É detonar. Mas como? Se é tudo filho de político. É. Vai dar uma confusão danada. Não. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma pré-seleção. Por exemplo, eu dava sempre exemplo de Salgado. Lá tem 3 carteiros. Não tem? Tem. Tem 2 que não tem condição, mas 1 tem. É o que faz, é o mais sério.
Sim.
Então vai ficar ele trabalhando e vamos colocar esses 2 em casa recebendo dinheiro.
Não mandava ninguém embora?
Não.
Mas e também não criava um problema.
Pronto. Não mandou ninguém embora o Correio. E fez a relação que botava, está encostado.
Sei.
O termo era isso.
Você está encostado.
É. Pronto. Em Sergipe teve, não sei agora o número mais. Mas em todos os interiores, inclusive na capital, saiu a lista.
Esse cidadão vai para casa.
Ficava em casa.
Você vai receber seu dinheiro e não vai dar trabalho nenhum.
Sem prejuízo nenhum.
E não dá dor de cabeça aos Correios.
E aí, naquela época, você vê como é que é a coisa, como é que, quando é feita com seriedade.
É.
Foi feito um planejamento e o Correio montaria uma escola de graduação para carteiro, chama graduação postal, certo? E aí, e começou a fazer o recrutamento, seleção e o treinamento usando variáveis psicológicas, teste psicotécnico, foi aí que começou isso.
Vamos ver até que ponto esse cidadão pode ter condição de ser carteiro.
Pronto. Isso foi feito mais ou menos nos anos de 76, começou lá em Brasília em 74, tá? E aí começou, hoje, já existe uma faculdade dentro do Correio.
O embrião foi lá nessa escola.
Mestrado em postal, correspondente a postal.
Pronto.
Treinando para o mundo todo.
Perfeito.
Então o que é que aconteceu?
Porque hoje o Correio é um exemplo.
Na época, não sei se você se lembra, o cara, eu dizia, Fran, rapaz, foi seu aniversário, você não recebeu o telegrama.
Exatamente
não.
Isso.
Aí você disse. Não, não, mas eu passei.
É.
Era mentira.
Porque sabia o Correio não
tinha. Não confiava no Correio a tal ponto que a cidadão acreditava naquilo que o senhor dizia. Exatamente.
É.
Então veja a cultura hoje como é o Correio. É. Uma empresa altamente eficiente. Agora, quantos anos você veja? De 75 para hoje.
É.
Não é? Hoje tem muita gente. Quando eu voltei para Sergipe, eu montei uma clínica chamada Psicotécnico. Chamava Sistema.
Sei.
Então essa clínica foi credenciada pelo Ministério de Brasília. Todos os funcionários do Correio entravam fazendo psicotécnico nessa clínica que eu montei aqui. Todos já se aposentaram hoje, que já tem tanto tempo, né? Então você veja como era. Agora, você diz, Alvo, como é que fez isso? Fez porque era mão de ferro, né? Era a revolução.
Era a revolução.
Hoje não faria, não.
Não faria, não.
Não, de jeito nenhum. Já pensou a pressão desses políticos todos?
Porque naquela época não existia isso, não. Vinha uma ordem e tinha que ser cumprida, né?
Pronto. Então, veja bem, voltando à minha história aí. Eu me formei lá, em Brasília. Passei aqui 6 meses sem ter emprego nenhum, porque a repartição dizia que...
Administrador não tinha espaço.
Não tinha espaço. Fui ao Tiradentes, chamava Faculdade Tiradentes, na Rua Lagarto.
Com o Shoa.
Conversei com o Shoa, ele estava querendo montar a administração, o curso de administração. Aquele Shoa é muito sabido.
É, o Shoa, de bobo
automática...
Graças a Deus, porque é o homem que mudou a história do ensino de Sergipe.
Automaticamente me contratou como administrador e professor. E abri o curso dele de administração, usando o meu currículo.
Porque... Quer dizer, então o senhor foi o fundador do curso de administração da UNIT.
Foi. Porque a disciplina de OIM, administração de recursos humanos e material, usou o meu currículo para o Conselho Estadual, o Conselho Federal de Educação, reconheceu, e aí o Shoa botou no currículo.
Sim.
E eu montei o currículo dele. Pronto, aí era na Rua Lagarto. Teve alguns alunos que se formou comigo, primeira turma foi comigo. Nesse ínter eu fiz concurso para o vestibular, para a universidade.
Universidade.
Aí tive o prazer de passar em primeiro lugar. Eu não sei como é que eu passei assim, porque encontrei, foram 15 candidatos na época, só 2 administradores de fora, o resto tudo era contador, advogado e tal, tal, que não exigia.
Sim.
A Aí eu tive o prazer de passar, a sorte, né, sei lá, passei lá em primeiro lugar e entrei na universidade. A partir daí, fiz minha carreira todinha lá dentro da universidade.
Pois é.
Fui fazer depois mestrado, fiz curso de especialização. Tive o prazer de fazer a reforma com Aloysio Campos.
Grande professor Aloysio Campos, é uma referência, né?
Trabalhamos com ele lá, fizemos a reforma. Transferimos todo o campus universitário para ali, para São Cristóvão.
São Cristóvão, né? Campus que é, merecidamente tem o nome dele.
Exatamente. É. E aí, trabalhamos lá, dando aula nos cursos de administração, depois no curso de engenharia, de algumas disciplinas, porque Carlos Henrique, na época, eu conversando com ele, dizendo, olha, os engenheiros têm que ter alguma disciplina da área de administração gerencial, porque eles vão gerenciar a obra, pô. E não tem nenhuma disciplina. Aí a gente colocou na época, né?
Sim.
Administração geral, que era uma disciplina que você dava noção de chefe de liderança, de como liderar as pessoas, que os engenheiros não tinham isso.
É porque isso, quando começou isso, professor, era numa época onde toda administração era concentrada, né? E aí a administração veio com uma filosofia nova de descentralizar a administração, né?
Exatamente. De hierarquizar. De dar competência às pessoas que trabalham. Porque até então, o sistema gerencial no Brasil era muito assim, a gente chama, ainda existe hoje, uma teoria que é administração por conflito, né? O que é isso? Você tem 10 subordinados, bota um para brigar com um com o outro.
Sim.
E você tem cada um individual.
Entendo.
Cada perfil da gente. Então você fica...
Dividir para administrar.
Exatamente.
É maquiavélico isso,
é,
né?
É maquiavélico. Mas é uma teoria gerencial.
Sim.
E aí quanto mais o nível é baixo do subordinado, mais você utiliza isso. Entendeu? E essa utilização desse tipo de conflito foi usada no Brasil por muitos anos, pô.
Então isso talvez baseado em Taylor e Fayol, essa turma.
Aí já foi...
Outra etapa.
Taylor e Fayol já foi conhecimentos teóricos mesmo.
Sim.
Da ciência de administração.
Certo.
Fayol, Taylor foi quem inventou isso.
Sim.
Ele era engenheiro. E aí começou a fazer divisão de trabalho, divisão de tarefa.
Aí ele descentralizou.
Não, ele começou a sistematizar o trabalho.
Certo. E isso o senhor começou a colocar em prática após formado e vindo aqui para a universidade, já com seu conhecimento, e pegou essa teoria para transformar em prática aqui.
Em alguns lugares a gente tenta, por exemplo, eu passei meus anos até hoje só enfrentando paradigmas, mudar paradigma.
Mudar paradigma.
Porque você veja
bem. E o senhor sabe que é difícil.
É difícil. Você veja bem, o primeiro plano de carga de salário aqui foi da Telegipe, foi eu que fiz. Telegipe. Eu já fiz com o pessoal da Telebrás, que pegou uma consultoria da General Motors.
Sim.
Então já veio de lá.
Era na época do General Ludwig?
Ludwig.
Ludwig, que era o presidente da Telegipe.
Ludwig foi muito depois.
Isso foi antes dele?
Foi antes. Foi na época do General Quanto de Oliveira.
Sim.
Lá do Ministério.
Lá em Brasília.
Quando implantou a Telegipe aqui, sim, que incorporou a empresa de telefone.
Aí foi quando começaram a surgir os DDDs, né? Aqueles números de cada estado, uma cidade tem um
número. Eu trabalhei com o Shoah e veio uma informação de Brasília, que eu trabalhei na Telebrás, indicando meu nome para montar a Telegipe.
Sei.
Que estava começando com o capitão Agnaldo e Reni. Rei
Damasceno. Sei, Reni Rei Damasceno.
Foi.
E era militar também, né?
Militar, capitão. Dentro das empresas de telecomunicações, tinha duas coisas importantes. Importante não, que era cultural. Era militar, no comando, e a DSI, Divisão de Segurança e Informação, que tinha em toda empresa pública e na universidade tinha também.
Também.
Entendeu? Então, isso aí foi a montagem do sistema de militar. Né? Então, nessa época, eu entrei na Telegipe, antes da universidade.
Sim.
E tive o prazer de montar com o Aragão, com esse povo todo aí, aquela central ali do Rolagarto.
Sei.
Ali foi eu que montei.
Sei. Você é vizinho à reitoria.
Vizinho à reitoria. É. Aí eu peguei os técnicos da escola técnica e levei para Guarulhos para fazer o curso lá na Nippon. Na NEC, aliás. Na NEC. E aí montou aquilo ali e montou a central da Atalaia.
Sim.
Tinha 1.800 telefones. E ali começou com 5 mil telefones.
Quer dizer, nessa época ainda era necessária a presença da telefonista.
Era. Não, aí foi que mudou os relés, que eram do tamanho dessa cadeira, para uns relézinhos de 10 centímetros.
Já era um avanço enorme.
E só tinha 1.700 telefones.
Em Aracaju.
E era assim, os telefones, a telefonista você podia ver você falando com qualquer pessoa.
Gostava era botar o fone de ouvido e abrir o...
Pronto, aí, na época, eu cheguei a bloquear alguns telefones e os políticos falando um com o outro, nego descobria, né? Entendeu? Cheguei a demitir telefonista por causa disso, né? Que estava passando informação, etc, etc.
Ela tinha uma fonte privilegiada.
Tinha uma fonte privilegiada. E aí implantamos os 5 mil que é ali na Rua do Lagarto.
Sim.
Os primeiros cabos subterrâneos foi feito na minha época, etc. Então ali eu trabalhei 2 anos. Tive o prazer de ser demitido ali.
Como assim prazer, professor?
Porque eu fiz um diagnóstico e não era comum fazer diagnóstico pela Revolução. Escrito e integrado, só se fazia individual. Sim. Eu botei os funcionários todos numa sala, só eram 50 telefonistas. Aí pedi que todas dessem opinião e indicassem ao chefe.
Sim.
A que tinha mais o perfil. Indicaram uma moça chamada Isabel, ainda tá viva aí.
Eu conheço Isabel.
Uma negona.
Uma negona, conheço. Tá morando em Brasília agora.
Conhece?
Conheço, pronto. Minha amiga, mora em Brasília.
Indicaram Isabel.
É. Bel.
Passei a chefe, no lugar de Dona Lourdes.
Sim.
Só que essa Dona Lourdes era filha, era, né, era sobrinha do Capitão Aguinaldo, o presidente.
Aí o senhor teve problemas.
Aí eu tirei e botei Isabel. Certo? Isso foi um fato. O fato seguinte, que eu era da financeira, bloqueei os pagamentos de uma empresa que comprou os cabos. Os cabos aí. Pedi um adiantamento de 1 milhão, o engenheiro deu, bloqueei. E era de um coronel do Maranhão, não sabia. Juntou esses dois fatos, o principal foi essa de Isabel. Sim. Me deu problema depois. Fizeram um relatório como era, como se eu fosse...
Subversivo.
Subversivo, categoria 1. Aí eu passei na universidade, me deu trabalho para eu assumir.
Meu Deus.
Por causa disso. Mas participei também aqui da Telegip. Depois entrei na universidade e fui indo. Se você quiser mais aí.
Eu quero fazer o seguinte, professor. A conversa está tão alegre, tão interessante. Porque é esse o sentido do nosso programa. É. Que é o bate-papo, é o tom de conversa.
E eu nunca contei essas coisas.
Não, então porque de repente isso vai surgindo. Eu vou fazer o seguinte: nós vamos fazer um rápido intervalo e a gente já volta para conversa, continuar com essa história, conversar com o que eu lhe deixei falar de propósito, porque tamanha é a empolgação quando eu ouço essas coisas, essas histórias, né? E saber um pouco mais da história do professor Álvaro. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta.
Rádio Web TCE, informação e cidadania. Sempre é hora de combater a dengue. Fale com sua família, amigos e vizinhos. Com medidas simples, podemos eliminar focos do mosquito. Coloque no lixo as latas, embalagens e garrafas que não serão utilizadas. Coloque areia nos pratos dos vasos de plantas e mantenha tampados a caixa d'água, tonéis e barris. E quando o agente de saúde for à sua casa, receba-o bem. Ele é um forte aliado neste combate. Juntos, somos mais fortes que a dengue. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Rádio Web TCE, uma emissora do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.
Você está ouvindo a Rádio Web TCE. TCE.
Minuto Clássico e os grandes compositores da música mundial. O Minuto Clássico de hoje traz a música do compositor alemão Bach. Johann Sebastian Bach é um músico e compositor do período barroco da música erudita. É também um organista notável. Nasceu na Alemanha, no seio de uma família de músicos. Quem aprende a tocar Bach pode tocar qualquer música. Esse mito popular vivo entre os músicos é apenas uma pequena mostra da grandeza do trabalho do compositor alemão. gênio da matemática, ele também foi uma figura excêntrica, assim como sua arte, dificílima. Era obstinado em combinar as melodias da música e, graças à sua técnica, dominou como ninguém a ciência da composição em prol da harmonia perfeita. De suas composições, duas das mais popularmente conhecidas são a Tocata e Fuga em Ré Menor e Jesus, Alegria dos Homens. E agora você ouve um trecho de Tocata e Fuga em Ré Menor. Minuto Clássico e os grandes compositores da música mundial.
Apoio Rádio Web TCE Sergipe.
Bom, nós estamos de volta com o Tom de Conversa e começar de novo com essa conversa agradável com o professor Álvaro, que está me empolgando de maneira tal. A gente conhece as pessoas de perto, vive com essas pessoas e não sabe tanto. Eu não sabia tanto da história da sua vida, professor. Eu e todos os nossos, tantos nossos ouvintes, que estão conhecendo mais quem é o professor Álvaro. Bom, aí o senhor foi para... ajudou a montar aqui a Telegipe, montou o curso de administração com o pioneirismo do professor Uchoa, que é um homem que merece todo o nosso respeito, a nossa consideração. O senhor só se juntou a bons, porque foi com o professor Aloysio de Campos para ajudar a fundar a Universidade Federal de Sergipe. Foi. E por isso, então, esse título de professor, que as pessoas só o identificam com o professor Álvaro, né?
É verdade.
Por causa dessas aulas e tudo isso que o senhor fez. É. E aí, o senhor se aposentou depois de quanto tempo? Como é que foi? Porque o senhor não parou ainda, mas se aposentou pela universidade.
Olha, Fran, tem um negócio que eu escutei uma vez no interior, trabalhando por aí, pelo Projeto Nordeste, que é outra...
é outra...
capítulo. E o cara disse assim a mim, eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Os povos do interior tem um negócio interessante. Olha, pessoal, quando a gente começa a falar demais do passado e as orelhas tá mole, tá perto de morrer.
Não, então, é o nosso caso, não.
Não, professor. Tô fazendo isso para ver se não morro logo, né?
É, não morre, não. Sabe o que é? É porque quando você tem um passado assim tão bonito como é o caso que o senhor está nos contando agora, tem que servir de parâmetro para as novas gerações. A gente vê hoje uma juventude desanimada, sabe? Uma juventude que apenas só quer estar nas redes sociais, não se preocupa. Então, é preciso que ouça isso, que saiba como foi difícil, mas que quando se luta, quando se batalha, se chega. Daí foi o seu caso.
Deixa eu contar agora aqui.
Conte, por
uma
favor.
Parte da história que eu já pulei. Nesta fase que eu resolvi ir embora para Brasília, eu tenho que fazer jus aqui. A vida passa, mesmo que a gente não esteja com o mesmo sentimento que estava na época, mas fazer jus aqui é a minha esposa.
Sim.
A Magali, que na época eu já era namorado dela. Ela fazendo medicina já no primeiro ano. E foi quem mais me estimulou a ir embora.
Sim.
Depois dos conflitos todos com a família toda. Se ela tivesse, na época, querendo... tivesse outro sentimento, não fosse talvez amor mesmo.
É verdade.
Eu teria ficado.
É porque ela sabia que ela corria o risco de perdê-lo.
É.
Mas disse que era a felicidade dele. Se ele tiver que ser meu, ele vai voltar, evidentemente.
Foi a sabedoria dela. O seguinte, eu lembro como hoje ali na Yara, você se lembra da
Yara? Lembro da Yara.
Tomar sorvete ali.
Lembro, é verdade.
Eu sentei ali uma tarde.
Bem em frente ao parque, né? Na época tinha o cacique.
Já tinha acertado que ia embora mesmo, mas sentei ali e digo, olha, veja bem. Vamos acabar o namoro hoje aqui. Tá acabado. Eu vou-me embora. Ele não vai ficar me esperando, porque eu só volto aqui formado. Sem isso, não volto mais nunca aqui. Você já tá fazendo seu curso de medicina. Você vai se formar. E tarari, tarará. E vamos acabar. Não, mas eu não considero acabado. Eu digo, mas eu considero. Então, se eu arranjar outra namorada por lá, não me enche o saco. Que tá acabado, né? Agora, se tiver de voltar, volta. Não, tudo bem. Fui-me embora e continuou ela me escrevendo, né?
Sei, coisa linda.
Então, na República, hoje eu tenho um saco de carta lá.
De belas recordações.
É, né, contando a história de tudo, de todo dia que fazia, que não sei o que e tal. E os colegas meus ficavam me gozando na República. Em Brasília.
Inclusive,
já.
Doutor Pina.
Não, Pina, ele veio embora. Ele
fez... não, essa época, doutor Pina foi uma primeira.
Foi na segunda, em Brasília, ele fez vestibular.
Pra direito.
Entrou na UNB.
É.
Mas depois resolveu vir terminar.
Aqui.
Não, na Bahia.
Na Bahia.
Ele veio contra. E era um advogado de prestígio na Bahia. Tinha uma banca importantíssima na Bahia. Mas é a história dele depois...
É outra história.
Por que é que ele veio pra cá?
Você... É, a gente conversa depois.
Depois você conversa com ele. Agora, era um advogado de peso da Bahia mesmo. Pode escrever que era um cara que... Hoje, se tivesse, seria... Não. Tudo bem, cada um tem a história. É. Mas aí, ele veio embora e eu fiquei.
Sei.
Lá na minha república. E as cartas chegando, 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 chegando. O que aconteceu? Como eu fui... Meu pai ficou meio chateado que eu fui-me embora. Eu me formei e tive a sorte de, no ano que eu me formei, eu comprei um Fuscão novinho.
Era, naquela época, ter um Fusca era status.
Era, então eu vim...
Veio dirigindo, foi?
Vim dirigindo de lá pra cá, sozinho, que eu vinha muito com... Fiz uma amizade com o César lá, o César Franco.
Sim,
tal.
Que formou-se também. Ele está na CEUB, me parece. Que
foi César na CEUB, foi.
César se formou na
Mas
CEUB.
Mas então, como ele não dirigia bem, a mãe dele e o pai só confiavam eu dirigindo. Então eu trazia os carros dele. E vinha na garupa, né? Ele era rico, pegava a garupa.
Era filho de Augusto Franco, né?
É. E aí ficou grande amigo meu. E aí o que acontece? Eu comprei esse carro e vim para minha formatura. São lances da vida da gente que, às vezes, contando, a gente se emociona.
É verdade.
Quando eu cheguei em Salgado, na porta da minha casa, com aquele Fusca assim, com Ocre, eu chamava Ocre, 1500 anos.
É. Era um
meu
super,
pai virou para mim e disse o seguinte: roubou de quem? Eu não dei um burro nele porque...
Era seu pai.
É. Já minha mãe saiu me abraçando e tal. E
mãe sempre mãe, né?
Eu digo: ó, vim só buscar você para minha formatura. Ele virou para mim e disse: não vai.
Com sua mãe? Que a sua mãe não ia?
Não foi.
É mesmo.
Ele não deixou.
O senhor voltou frustrado, né, professor?
Não, eu voltei. No mesmo ano, eu vim para a formatura de minha namorada, né?
Sei.
Que é a Magali.
É, foi sua mãe em medicina.
É, nós se formamos em medicina, eu fui para a formatura dela, de carro, quebrado, que não sabia nem como é que ia comprar, pagar o carro. Comprei em 60 prestações aí. Eu digo, eu vou arranjar um emprego nessa
pandemia. Eu pago.
Fui para a formatura dela e digo, agora é o seguinte, a minha vai ser para semana. Não vai ninguém. Se eu vou.
Bom,
você vai. Aí pronto. Aí foi ela, eu levei meu irmão, Beto, que hoje é do fisco, né? Ele fez concurso, entrou no fisco, hoje é sindicalista, é presidente do fisco. E levei Lúcio, irmão do Magali, Lúcio Prado, que é médico.
Certo, a doutora Magali, irmã do doutor Marco Prado, doutor
Marco
certo.
Prado. E levei ele e fomos pra minha formatura, nós quatro, sozinhos. Minha mãe não foi, meu pai não deixou. É. Mas é isso mesmo, são coisas da vida.
Da vida, é.
É. Mas ficou marcado, né?
É.
E daí eu tive que... Ela teve uma grande participação nessa fase da minha vida.
Isso.
A minha esposa, né? Tivemos três filhos.
E daí veio o Álvaro... Né?
Toninho, Fábio, tá, veio os meninos, que já é outra história.
É, aí já, Álvaro um dele vem aqui me contar a história.
É, aí outra coisa.
Mas Álvaro não, menino. Antônio. Da Alfama, o menino da Alfama. Fábio.
Então, meu Franço, aí onde é que ficamos agora? Ficamos
Nós estamos falando então da questão da doutora Magali, que foi muito importante na sua vida, né?
Não podia deixar de registrar, não, porque...
É, justiça, né, professor?
Toda vez que faço essas coisas, e às vezes eu esqueço, mas tem que registrar que foi uma fase realmente que ajudou e a gente tem que passou, e a mãe dos filhos, etc.
É.
Então, hoje eu... Me considero um cara mais ou menos realizado, né?
Porque quem tem história, professor, quem tem história pode se considerar realizado. Porque...
E vou lhe dar um furo aqui.
Foi não.
De reportagem. Hoje eu estou contratando uma estagiária.
Sim.
Que eu tenho um blog.
Sim. Pode dar o endereço do blog.
É, que depois eu passo. é que o blog eu estou montando, por exemplo, vou botar lá a história da reforma administrativa no estado de Sergipe. Então, todo lugar que eu tive a contribuição, até para os estudantes.
Sim.
Plano de carro da Codise, eu vou botar todinho lá.
É. Telegipe.
Telegipe, vou botar todo o plano de carro.
É universidade.
Vou botar.
É.
Então, o blog eu vou contar tudo isso e vou botar os documentos para servir de pesquisa para os estudantes. De tudo que eu fiz aí.
E vou lhe dar um conselho também. Bote a cópia desse programa que nós estamos, coloque ele lá também para que os alunos conheçam na sua voz, ouvindo o que o senhor está contando.
É.
Né?
Mas não posso contar muito, não, senão eu me lembro do cara lá. Contar demais o que passou, está perto de morrer. Aí pronto, eu fico com medo.
E como nós não estamos querendo ficar perto de morrer, professor, é o seguinte.
Diga.
De repente eu nem percebi que o tempo passou.
Já?
Já passou. Então, se eu ver coisa boa.
É, exatamente.
Né? Aí fica com aquela historinha do gostinho de quero mais, né?
Pois não.
Né? Então eu queria muito agradecer o senhor por ter vindo aqui conversar com a gente.
Mas você não perguntou a vinda para aqui, né?
Sim,
mas...
me conte sobre antes, né? Não tem mais um tempo. Me fale sobre essa história do senhor vir para aqui como diretor.
Repare, eu nunca pensei, para mim, o tribunal...
Não lhe passava isso pela cabeça.
Não. Para mim, o tribunal sempre foi um órgão super importante. Eu tive até uma fase que talvez tivesse mais facilidade para vir entrar no tribunal, mas eu não quis, porque eu sempre gostei de estar na universidade, não queria me empreender a algo nenhum, porque na universidade você ganha pouco, mas tem duas grandes vantagens que eu sempre achei. Você não tem patrão e seu subordinado todo semestre muda, que são os alunos. Então você não tem ninguém mandando em você, você está numa sala de aula, diz o que quiser, dizia pelo menos, diz o que quiser, e toda hora... De todo semestre você se renova, porque vem gente nova. E eu não queria ficar sentado num lugar na repartição 30 anos. Eu não tenho...
Como não fica aqui também,
não,
né?
Não tenho paciência.
O senhor está sempre pelos corredores aí, parece que o senhor não tem sala.
Porque eu não tenho paciência de ficar rotina, na minha cabeça cansa. Então, repare bem, nunca imaginei de vir aqui, de maneira nenhuma. De repente, encontro com o Dr. Carlos Pina, ele aí veio... Rapaz, está fazendo o quê? Eu digo, rapaz, estou no Pronese ainda, que eu montei o Pronese, no negócio do Banco Mundial, sou presidente da associação lá. E já estou em tempo, vou me aposentar, pô. Já estou no tempo de aposentar. Ele aí, vai lá no presidente me visitar. Eu digo, nada, pô, nunca fui lá, pô. Você agora é presidente, é importante. Não, vá, faça questão que você vá. Eu digo, tá bom. E aí, um belo dia, vim aqui acompanhando um filho meu, que já prestava serviço aqui já há 5 anos aqui, e eu nunca vim aqui, nem visitar. Porque em Sergipe, França, tem as coisas que você já sabe mais do que eu. A gente não sabe quando vai fazer uma visita dizendo que o filho é seu, se ele vai ser bem recebido, se vai tomar porrada porque é filho
porque
de fulano.
É seu filho, é verdade.
Então eu sempre tive esse cuidado.
Deixou que o menino fizesse com
todo lugar, pernas, eu não faço questão que dizer que é meu filho. Eu não sei se gosta de mim as pessoas ou se não gosta. Então, eles têm que se virar.
E ele tem a competência dele,
por
tem
ele
mesmo, tá declarado, né?
Então, vim aqui uma vez, ele me convidou. Eu fiquei baratinado. Depois ele me convidou novamente. Eu digo, rapaz, vou fazer um ofício. Eu digo, não, Carlos Pinho, eu não sou mais homem de ofício assim, não. Veja bem, se você for me convidar pessoalmente ao meu chefe, eu vou pensar. Ele foi. Sabe, para a primeira vez que eu vou chamar um cara assim, porque geralmente a gente faz o ofício, todo mundo vem correndo,
claro,
né?
É claro, é mesmo.
Aí parece que ele queria mesmo. Ele foi lá, a doutor Manuel Ora, pediu uma audiência, me levou para a audiência. Eu falei assim, eu quero que você me libere algo aí, tal, tal. Ainda me disse, só vou pedir duas pessoas ao governo para requisitar, é você e Dona Cássia, né?
A Cássia,
Eu nem conhecia a Dona Cássia.
É verdade, que é a nossa diretora de comunicação.
Então, eu fiz minhas ponderações, perguntei a ele qual o objetivo, que ele também está perto de sair, né? Quando completa 70 anos, não sai.
Mas doutor Pinho ainda tem 5 anos.
É, mas já está mais para lá do que para cá, igual a mim.
Nada, mas 5 anos, ele falta ainda, ele vai ficar aqui muito tempo, ele termina essa administração e continua conseguindo.
Eu sei, mas veja bem, mas nunca mais será presidente.
Não. A não ser que passe a lei da bengala, né? Quem sabe, tudo é possível.
Mas é difícil. Então é o seguinte, aí fizemos algumas considerações a ele. Eu identifiquei que o objetivo que ele estava querendo é nobre. Faz mais ou menos o perfil do que eu vinha fazendo até hoje. Que era
tentando modernizar no que puder e quebrando paradigma no que posso. E foi minha vida inteira isso. E às vezes fica até marcas de mal entendimento, né?
É verdade.
Porque você toma algumas decisões para melhorar os procedimentos, mas as pessoas que estão tão viciadas não compreendem. Só vai compreender muitos anos depois.
E aí, mas ainda bem que o cidadão estava certo quando ele tomou aquela
decisão. É, mas na época bate.
Bate.
Né? Mas eu me habituei muito a tomar pancada.
O senhor acreditou na proposta de trabalho do presidente Carlos Pina.
Exatamente.
Né? E quando ele lhe disse, eu quero isso, isso e isso, eu disse,
não. Aí afinou como é a minha cabeça, porque está mais dentro do que eu fiz até hoje.
A vida inteira.
Né? É. Então eu aceitei, um desafio para mim. E eu costumo dizer a ele brincando, e a você vou dizer que você já tem muito ano aqui, o tribunal é um órgão bom porque a cada momento você tem uma nova emoção.
É verdade.
Não é? De procedimento, de reação. Então, para mim está sendo uma experiência muito boa. Eu estou sendo bem recebido, não tem ninguém me criticou ainda não, que é natural quando as pessoas chegam. Ainda mais eu que
assusta,
que não sou aqui, né?
Novo sempre
sou
assusta.
Novo, né?
Novo,
mas o tribunal está se modernizando, não é da agora, né?
É verdade.
Já vem há muito tempo, não é da agora que está, não é comigo, né? Mas cada administração dá sua contribuição, cada uma dá uma, cada um. E a tendência, pela pressão do próprio mundo moderno, ele tem que se modernizar, pela pressão externa. É. Né? Hoje o tribunal não pode ser mais como era antigamente. E tanto é, tá aí, tem um pleno já, que muita gente, os plenos antigamente era fechado, né?
Hoje não, hoje está aberto ainda.
Hoje já está aberto, todo mundo assiste, vê os acontecimentos.
Então, e hoje todo mundo critica o tribunal, ninguém protesta contra isso, é uma coisa normal. Rebate-se as críticas quando tem que ser rebatido dentro daquilo que determina. É. Né? Então, nós estamos vivendo uma época diferente no tribunal, que ninguém briga com ninguém porque faz uma crítica ao tribunal.
É, não pode. Não pode.
Apenas se responde quando tem que responder na altura que merece a resposta e pronto.
É, mas a comunidade hoje exige cada vez mais transparência.
É,
né?
Isso que nós estamos tendo também de novo aqui no tribunal, né,
professor? Isso é um dos princípios fundamentais e basilar.
O tribunal está mais próximo do povo.
Exatamente, porque a missão é muito importante. Veja bem, o gestor público tem uma vertente que chama auditoria operacional, que é novidade no Brasil e aqui também. Que é a auditoria de prevenção, não é? Aqui a cultura das implantações dos tribunais, e da lei 4.320, etc., onde você é o fato consumado, você fiscaliza o fato consumado. A auditoria operacional é aquela que evita o fato consumado errado, mal feito, como diz a Dilma, né? Então, isso é uma mudança de comportamento e de cultura para implantar. Em alguns estados já implantaram, mas com dificuldade. Por quê? Porque você tem que estar acompanhando a obra desde o início.
E a possibilidade de errar é bem menor.
É verdade, mas também atrapalha. Então, você vê algumas obras do governo federal aí, que às vezes a fiscalização, por querer ser muito eficiente, por causa do...
Burocratiza, né,
professor? Para a obra por um detalhe de 1 hora de 2 milhões por um detalhe de R$100.
É, burocratiza demais e acaba parando aquela obra.
A empresa toma prejuízo, para, né?
E o povo também.
Então, a operacional, a obrigação é acompanhar. Agora, tem que ter bom senso. O engenheiro tem que ter bom senso, o técnico tem que ter bom senso, para não prejudicar a obra.
É.
E ver o que é mal feito e o que é de distorção. De, às vezes, de ignorância, de falta de controle.
Sem má fé.
Sem má fé.
Exato. Houve um erro.
Exato.
Não houve a má fé.
Exatamente.
É aí onde entra o papel da sua diretoria, né?
É. O papel da diretoria nossa, basicamente, da engenharia, é fiscalizar e fazer esse tipo de comportamento. Mas nós somos acionados hoje no tribunal pelos conselhos, né? Sim. Pelos conselheiros, pelas comissões dos conselheiros. E pelo pleno.
Sim.
Entendeu? O pleno aciona a minha diretoria. Por exemplo, agora a gente está fazendo uma auditoria especial do carnaval.
Entendo.
Foi acionado pelo pleno, que encaminha ao presidente, e o que o presidente, por regimento, determina a execução daquela atividade. Porque é uma atividade que vai entrar na área de cada conselheiro.
Entendo.
Então é muito
difícil. O papel, eu vi o senhor dizendo na televisão recentemente o seguinte: o papel dessa diretoria é que fazer o levantamento, encaminha para os conselheiros e os conselheiros vão decidir.
Pronto,
eles o vão... seu papel é esse.
Exatamente, eles vão lá dar o parecer, dar a opinião deles, sugestão e levar para o pleno.
Sim.
E lá é que eles vão tomar a decisão. Pronto. Se vai punir o prefeito, se não vai, etc, etc.
O seu papel não é esse,
não,
o seu papel
não, não,
é diagnosticar.
De jeito nenhum.
É, o seu papel nem, é diagnosticar.
Nem apontar soluções, não. Nem apontar, como é que se diz, multa, nem nada.
Não, o senhor diagnostica e entrega, está aqui.
Entrega lá.
O resultado que o pessoal
a decisão é do conselheiro junto com o pleno.
Perfeito. Professor, olha, a gente disse assim, não, já está acabando. Mas aí, de repente, a gente começou a conversar e, graças a Deus... Olha, se eu vou ficar conversando com o senhor aqui, a gente passa o dia inteiro.
Passa,
né? Vamos... Então, eu queria agradecer muito sua presença aqui, dizer que foi realmente gratificante essa entrevista.
Né? Obrigado,
que, fico muito feliz com sua presença e isso dignifica nosso programa, esse tom de conversa, porque realmente foi um tom de conversa. Muito obrigado, professor Álvaro.
Obrigado, e quando estiver... à sua disposição para quando você quiser a gente bater outro papo.
Muito obrigado, professor, e o programa Então de Conversa por hoje fica por aqui. Você sabe, o nosso programa vai ao ar sempre às terças-feiras, às 9h05 da manhã, e às sextas-feiras, repetição também, às 9h05 da manhã. E você vê o nosso ouve o nosso programa através do site do Tribunal de Contas, www.tce.se.gov.br. Muito obrigado a todos.
Rapaz, quanto tempo foi?
E eu sei, mais de uma hora.